O Mundo Agora, crônica de política internacional de Alfredo Valadão.
Durante uns 300 anos, até o final da Guerra Fria, a Europa foi o centro do mundo. A civilização europeia dominava o planeta, mas os terríveis enfrentamentos internos no velho continente repercutiam de maneira brutal na vida da humanidade inteira. Até durante o grande confronto planetário entre o comunismo e o capitalismo liberal, a União Soviética e os Estados Unidos, a Europa, destruída por duas guerras mundiais, continuava sendo o campo de batalha central. E foi a queda do Muro de Berlim que marcou a derrota definitiva do urso soviético. Até ocupada pelos russos e dependente do guarda-chuva militar americano, a Europa mantinha a sua condição de eixo estratégico do mundo. Só que a implosão do inimigo soviético também acabou com a importância dos assuntos europeus. Claro, o velho continente ainda tinha alguma relevância, sobretudo do ponto de vista econômico e comercial. Afinal de contas, a economia europeia ainda é a segunda maior do mundo. Mas do ponto de vista estratégico, os atentados do 11 de setembro em Nova York e Washington transferiram os grandes problemas de segurança para o Oriente Médio. O terrorismo islamista, as intervenções americanas no Afeganistão e no Iraque, o programa nuclear iraniano e a explosão da Primavera Árabe, tudo isso em volta das maiores reservas petrolíferas do mundo, fortaleceram a ideia de que a Europa como espaço central já era, sem contar com a emergência da China e da Índia. A Ásia-Pacífico é hoje uma região chave para o bem-estar econômico do planeta inteiro. E qualquer tensão mais forte entre os estados da região pode ter consequências catastróficas para todo o mundo. Na própria região, os países vizinhos do Sudeste Asiático e a Coreia do Sul estão preocupadíssimos com a volta da rivalidade e das provocações entre Pequim e Tóquio e a atitude arrogante das Forças Armadas Chinesas no mar da China Meridional. Foi nesse novo ambiente internacional que Barack Obama foi eleito presidente, o primeiro presidente americano sem laços históricos e afetivos com a Europa. Herdando um país cansado de guerra, Obama, nascido no Havaí e educado na parte na Indonésia, queria ser o primeiro presidente asiático dos Estados Unidos. A sua estratégia diplomática era tirar o corpo fora do Oriente Médio e se voltar para a Ásia. Para isto, era necessário neutralizar as tensões no mundo árabe, repatriar as tropas, negociar com o Irã e, paralelamente, garantir a segurança dos vizinhos da China, que bradam por uma maior presença militar americana na Ásia-Pacífico. Obama não queria mais saber de guerras e até inventou o famoso conceito de liderar na retaguarda, deixando aos aliados a responsabilidade das intervenções mais musculosas. Para o presidente americano, os grandes problemas da guerra e da paz deviam ser tratados pela cooperação e o diálogo, às vezes com sanções econômicas, e, se possível, de maneira multilateral. As repetidas tentativas de criar boas relações com a Rússia foram um dos eixos importantes desta nova visão política. Só que aí aconteceu a Ucrânia. Com a invasão da Geórgia em 2008, Vladimir Putin fez um teste de tutano em Obama e não houve nada. O presidente russo decidiu continuar, dando asilo a Edward Snowden e armando e protegendo o carniceiro Bashar al-Assad. Quando Obama recuou na hora de castigar o presidente sírio por ter usado armas químicas, Putin achou que podia tentar qualquer negócio. A invasão da Crimeia e sua anexação pela Rússia representa o maior desafio de segurança à ordem mundial implantada depois da Segunda Guerra Mundial. O problema é que este desafio foi feito na Europa. E quando se mexe em fronteiras no velho continente, tudo, e até o pior, podem acontecer. Hoje, Obama é obrigado a colocar a Europa no topo de suas prioridades e a pensar de novo em termos de relações de força e de contenção da Rússia. A visão de um mundo cooperativo, sem grandes ameaças militares, está se acabando rapidamente. O fim do mandato de Obama e do futuro inquilino da Casa Branca será, no mínimo, de tensão fria permanente. Maus tempos para quem ainda acredita no multilateralismo. E também para a Europa, que volta a ser um espaço de guerra estratégico.